Salmo 16, versículo 10. Aliás, vamos ler o Salmo. Vamos ler o Salmo todo. Salmo 16. Você que tem a Bíblia, abre aí no Salmo 16. Esses dias, Deus tem falado conosco, apertado. Tem dado uma chacoalhada boa na igreja em relação a muita coisa que a gente às vezes tinha esquecido. Muita coisa que nós, às vezes, tínhamos esquecido. Coisa que, às vezes, a gente deixou para trás, tal, etc. Porque é normal, né? Se nós não estivermos vigiando, orando, tal, etc., que a gente vai folgando. Isso aconteceu toda a vida, aconteceu com o povo de Deus, sempre aconteceu isso. O povo, desde o começo, desde lá, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus, né, caminhando com o povo, era assim, o povo facilmente esquecia das coisas que Deus fazia para eles. Eles tinham uma facilidade tão grande para esquecer de Deus. Esquecer de Deus. Mas Deus nunca esqueceu deles. Deus nunca esqueceu do seu povo. E sempre, então, quando via o seu povo na situação difícil, Deus sempre estendeu a mão para salvar, né, para tirar o povo daquela situação. Não tem um versículo que fala assim, eu ouvi o clamor do meu povo, do Egito, eu vou descer para ver o que está acontecendo com o meu povo lá no Egito. Aí o povo estava ali sofrendo, passando dificuldade, e Deus tirou o povo do Egito. O povo ficou do Egito até quando quis. O dia que não quis mais, Deus tirou o povo lá do Egito. Então, às vezes Deus nos vê em situação difícil e Ele então começa a dar uma balançada para ver se a gente acorda, né? Ver se a gente acorda, ver se a gente pensa melhor, raciocina melhor. Aí, são faladas, às vezes, palavras que a igreja não está mais habituada a ouvir. Ela está acostumada a ouvir uma coisa mais light, né? De repente vem uma palavra mais difícil e aí a gente sente, a gente percebe que a igreja sente. Então vamos ver, no Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque eu em ti confio. A minha alma disse ao Senhor. Então ali, você está vendo aqui. Não foi eu que disse ao Senhor, não foi eu que disse. Foi a minha alma. A conversa foi entre a minha alma e Deus. Quer dizer, eu estava tão angustiado, eu estava tão aflito, eu estava tão triste com tudo que eu botei a minha alma para falar com Deus. Eu pus a minha alma para falar com Deus. Tem um outro salmo que diz, alma minha, né? Acharei Ramiro. Alma minha, por que te aflige, né? Por que te espantas? Então, chega um momento em que a gente fica tão angustiado, tão aflito, tão, não tem nada que está resolvendo nossa situação, que nós colocamos a nossa alma, a alma. Põe a alma para fora, não tem aquela coisa, aquele ditado que a pessoa fala, né? Está tão exausto, tão cansado, que pôs a alma para fora, né? Então, se eu estiver tranquilo, tal, lá na beirada da piscina, tal, etc., eu não põe a alma para fora. Mas se eu estiver numa situação difícil, eu vou botar a minha alma para fora. Então, quem falou com Deus? Quem falou com Deus foi a minha alma. Por quê? Porque a minha carne estava tão abatida, a minha carne estava aflita, angustiada, e a minha alma, então, falou com Deus. Amém? Eu pus a minha alma para falar com Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Presta atenção, você vê na oração. Davi estava vivendo horas difíceis. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Davi estava cheio de amor por Deus. Davi estava cheio de compromisso com Deus. E ele então falou: olha, eu tenho certeza, as dores se multiplicarão àqueles que têm outro Deus. Eu não vou apoiar ninguém que tem outro Deus. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. O Senhor é a porção da minha herança. Então ele não estava confiando mais na sua carne. Davi era rei, Davi era um homem poderoso, mas a hora era tão difícil para ele que ele falou: o Senhor é que me sustenta, o Senhor é que me guarda, o Senhor é que me salva, eu não vou confiar em mim. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Eu já tive, assim, numa situação semelhante. E é bom quando a gente sente a carne totalmente sem força, quando a gente sente, mas quando a gente tem Deus. Porque quando a gente sente todo amarrotado, sem Deus, querendo e sem Deus, é muito triste, porque você costuma, às vezes, tomar decisões erradas. Porque você não sabe a quem se recorrer, você toma decisão errada. Você faz coisas terríveis. Mas quando, no caso de Davi, não, Davi sabia a quem ele devia recorrer. Então ele disse: louvarei ao Senhor que me aconselhou. Certamente Davi queria fazer alguma coisa e Deus não deixou. Até o meu coração me ensina de noite. Davi levantou feliz da vida. Davi levantou feliz com os problemas dele resolvidos. Davi levantou satisfeito, tomou a decisão certa, fez o que tinha que fazer certo e ficou tranquilo novamente. Então ele disse: foi o meu coração, até o meu coração me aconselhou de noite. Davi dormiu, tranquilo. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Então, eu não confiava, eu sabia que se deixasse para ele decidir, quando nós somos apertados, quando nós somos oprimidos, Oprimidos, opressão não falta, né? Opressão é aquela pressão que a gente sofre o dia, praticamente o dia inteiro, no trabalho, nas coisas. É um problema daqui, outro problema dali, que vai nos oprimindo. Vai oprimindo, vai pressionando. Aí a gente acaba explodindo. Em alguma área da nossa vida, a gente acaba explodindo. E é por isso que muitos aí estão com problemas de depressão, de ansiedade, angústia, pressão alta, estoura diabetes, outros problemas na saúde da gente. Por quê? Porque a gente não tem a quem recorrer. Porque a Bíblia diz que, não, que se nós tivermos cuidado, não deixar que a ira ponha sobre o sol, nós podemos passar um dia dos mais difíceis. Se nós recorrermos a Deus, até o nosso coração vai nos aconselhar de noite. Se nós recorrermos a Deus antes mesmo que ponha o sol, você pode ter certeza que você vai dormir e vai levantar outra pessoa. Outra pessoa. Livre. Virão novas lutas, novas angústias, virão tribulações, né? E aí nós vamos repetir o processo. Nós vamos tornar a fazer a mesma coisa, recorrer ao Senhor, aquele em quem nós confiamos, aquele em quem nós temos colocado toda a nossa esperança. Nós recorremos a Ele e aí acontece o milagre. Qual milagre? Até o nosso coração nos aconselha. A gente deita, dorme e acorda tranquilo, livre, tranquilo, para enfrentar os dias subsequentes, porque nós estamos aqui nesse mundo. Então, Davi, ele faz um salmo, ele faz uma oração que foi a mesma oração que Jesus fez. Quando ele sentia angustiado, sentia, porque ele também passou por essas coisas que nós passamos. Só que ele sabia que não adiantava confiar na carne, não adiantava confiar na sua própria força, no seu próprio entendimento. Então ele levantava a sua voz, orava a Deus e fazia a mesma coisa que Davi fez. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está, olha aí, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha direita. Nunca vacilarei. Então, a pessoa que fizer desse jeito, que põe o Senhor, não, primeiro você vai no médico, aí você liga, aí você fala com um, você fala com outro. Aumenta a opressão, aumenta a tribulação. E não lembra de que a solução é Deus. Não lembra que a solução é Deus. Eu vou dizer para você uma coisa. Para num desse templo aí da Igreja Católica que não tem ninguém durante o dia. Entra. Ah lá, aproveita, só você fechar. Você não está ali adorando santo, tem coisa nenhuma não, você está aproveitando. Entra no cemitério. Entra num cemitério desse aí qualquer aí, que é a mesma coisa. Tranquilo. Ou um templo. Qualquer que seja o templo, normalmente, se tiver com a porta aberta, lá dentro é fresquinho, é gostoso, tranquilo. Entra lá dentro. Eu já falo para vocês, porque eu já fiz isso. Vem? Eu sentia, estava sentindo a porca mal capada, estava sentindo a dificuldade na carne. Então, a hora que eu ia, eu passava no templo. Entrava lá dentro e orava. E clamava. E buscava Deus. Quando eu voltava, eu passava onde? No mesmo templo. Entrava lá dentro. Fazia. É, ué. Não tinha solução. Em outra coisa não adiantava eu buscar a solução. Eu não entendi o que eu entendo hoje. Mas eu fazia. Naturalmente. Porque eu já lia as escrituras, eu já estava vendo ali. Eu queria conversar com Deus, não interessa, no cemitério, aonde foi, eu preciso falar com Deus. Amém? Às vezes eu saía pelo fundo do quartel, lá, e saía pelo fundo do quartel, e lá mesmo, assim, aonde não tinha ninguém, que eu tinha a impressão que quanto mais longe eu tivesse, seria melhor para mim. Mas não precisa, não precisa. Se você achar, até no seu quarto, entra no seu quarto, fecha a porta. Entra no banheiro. É só não entrar no banheiro de rodoviária, onde você, entendeu? Que aí você vai morrer de outra coisa. Mas entra no lugar onde você possa ter tranquilidade. Para quê? Para fazer a sua oração. Para falar com Deus. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha direita. Nunca eu vou vacilar. Nunca vou vacilar. Portanto, o que acontece com o Salmo 9? A sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Não pode. Como é que pode uma pessoa vencer o diabo, vencer a tribulação, vencer o mundo? Se ele não busca Deus, se ele não se esforça. Não tem jeito. Não é? Não tem jeito. Isso aqui foi escrito para te ajudar. Foi escrito para te ajudar. Essa coisa aqui foi escrita para nos ajudar, porque ao ler isso aqui, pensar, eu vou ser aliviado. Eu vou mexer na água, né? Como foi falado outro dia, e eu vou movimentar a água. Isso aqui é o pão da vida. É o alimento do Filho de Deus, é o alimento do cristão. Esse aqui é o remédio para a nossa alma. Não tem jeito, gente. Não tem outro jeito, não. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Só se, por acaso, tomarem a sua Bíblia violentamente. Né? Se você é um ladrão na rua, pegar e tal, te assaltar e tomar a sua Bíblia. Não é assim? O ladrão faz muita questão de Bíblia, não faz? Amém? O assaltante não faz questão da Bíblia? Hã? Faz não? Então, você pode andar com a sua Bíblia dentro do seu carro, que você não vai ser assaltado por causa da Bíblia, viu? Não vai ser, porque ninguém faz questão da Bíblia, não. Quem faz questão da Bíblia, das Escrituras Sagradas, quem faz questão dessa leitura preciosa, quem faz questão? O povo de Deus. Aquele que aprendeu a encontrar a solução. Aquele que aprendeu a achar alívio em Deus. Então, tenho posto o Senhor continuamente, constantemente, ao meu lado. Porque toda hora eu preciso dele. Não sei o que acontece com vocês, mas se eu preciso, toda hora eu preciso dele. Amém? Se a gente está de pé, se nunca espanou a rosca, se ainda está de pé, se ainda consegue, é porque busca Deus. Vocês pensam que não? Né? Será que eu seria capaz de sobreviver a esse inferno se eu não buscasse a Deus? Tá? Aí vem assim. Portanto, está alegre o meu coração. Dificilmente a gente vai ver um coração alegre nesses dias, né? Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne, repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno. Não deixarás a minha alma no inferno. Tá certo? Quer dizer que todos nós vamos dar uma chegadinha onde? Todos nós vamos dar uma chegadinha onde? No inferno. Ou não vamos? Todo mundo. Ele desceu do céu. Né? Passou por aqui, passou por tudo que nós passamos, e também desceu aos infernos. Ele passou ali pelo inferno. Mas Deus não deixou ele no inferno. Amém? O que é o inferno? O que nós poderíamos entender o que significa o inferno? Não deixarás a minha alma no... Não permitirás que a minha alma fique no inferno. Essa vida que nós estamos vivendo isso aqui, o que é isso? É o céu? É a vida nova? Não é. Então, isso aqui, quer dizer, aonde nós podemos descer mais do que onde nós já estamos? Presta atenção. Aonde nós podemos descer mais do que nós já estamos? Aonde? Tá? Vocês não ficam com raiva de mim, não, viu? Porque esse dia parece que Deus tirou para falar mesmo, né? Então, presta atenção. Então, desceu aqui. Aqui está... Nós descemos aqui, ó. É assim? Aqui nós encontramos a carne... A nossa alma, que veio de Deus, está aqui na carne. Aí a gente desce mais, do que isso, que nós já descemos, nós estamos descendo aqui. Será que nós descemos mais do que nós já descemos? Quem acha que a gente desce mais? Hã? Desce mais um pouco. Sete. Sete palmos. Nós ainda vamos descer mais um pouco. Amém? Agora, o que pode salvar a pessoa dessa situação? O que pode livrar a pessoa dessa situação? Porque, olha, não tem. Não tem, não. Presta atenção. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É 20 anos, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 40, 50. Tem uns que, pá, briga daqui, tá, né, assim, não é assim? Transplante, faz não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Consegue ir aonde? Beleza. para não descer mais do que já desceu. Peleja para não descer mais do que já desceu. Mas não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Todo, ele falou, ó, ele já sabia. Quando ele, no Salmo, Ramiro, quando ele orava, ele já sabia que ele ia o quê? Ele já sabia que ele ia onde? Ele já sabia que ele ia lá. Na mansão dos mortos. Ele já sabia que ele ia lá. Presta atenção. Nós já estamos todos mortos, mas nós vamos descer mais um pouco. Nós ainda vamos para a nossa mansão. Bem, nós já vamos para a nossa mansão. E Deus sabia disso. Deus sabia disso. Está escrito aqui, ó. Deus sabia disso aqui, gente. Presta atenção, ó. Ó. Davi, alegre, ele estava alegre? Estava alegre. Ele já tinha orado à noite, passou, amanheceu com o coração vibrando, amanheceu tranquilo, resolveu o problema dele. E portanto, versículo 9. Veio. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, a minha alma. Né? Também a minha carne repousará segura. Eu tenho certeza que a minha carne repousará segura. Ou seja, ela não vai ficar no inferno. A nossa carne não vai ficar no inferno. Amém? É uma alegria para nós? Amém? É uma alegria. A pessoa vai comer o sanduíche ali hoje, maior satisfação. Né? Por quê? Porque é uma alegria para nós saber que a nossa carne não vai ficar no inferno. A nossa carne não vai ficar no inferno. Para a nossa alma não ficar no inferno, a nossa carne também não pode ficar. Presta atenção. Se a nossa alma não ficar no inferno, a nossa carne também não vai ficar. Então, quando a nossa carne sair do inferno, quem que vai estar esperando? A nossa alma. Ou vice-versa. A nossa alma vai ficar esperando a nossa carne. Amém? Então, o Espírito Santo estava dizendo ali a respeito de Jesus, né, que a sua carne não iria ficar no inferno. A alma, que é o Espírito, e a carne. Os dois andam juntos. Eles viram. Um depende do outro. A minha alma vai ficar esperando a minha carne. E a minha carne esperando pela minha alma. Amém? Vamos ver aqui. Já que vocês vão entender melhor. Mas conclui para mim o Salmo. Versículo 9. Presta atenção, por isso, gente, olha, por isso, presta atenção, por isso que a gente bate aqui, a gente vira a face, chuta o rabo da gente, a gente não importa, entendeu? A gente não liga para nada, por quê que a gente não liga para nada? Porque a nossa carne não vai ficar no inferno. Luiz, pode fazer o que quiser com a carne, com a nossa carne, o Alisson. Se nós entendermos bem, porque o mais importante não é essa vida. O mais importante é a nossa alma sair do inferno. Isso é que é a importância. É você adquirir o direito, é você alcançar o direito de sair do inferno. a sua carne para encontrar com a sua alma. Amém? E viver, aí sim a gente vai viver. Porque não tem jeito, aqui não tem jeito. Eu já mostrei que aqui não tem jeito. O que que atrapalha aqui? O que que realmente atrapalha a gente aqui? O que que atrapalha? Vamos ver. Vamos falar uma coisa? O que que atrapalha? Vamos falar uma, fala uma, por exemplo. Fala uma, só uma. O que que atrapalha a vida normal, a vida na Terra? O que que, a vida natural? O que que atrapalha a vida natural? Primeiro, ninguém quer falar nada, não, eu vou falar. Hã? Pera aí. Vamos ver. Toninho. Falou aqui, Toninho falou aqui.
Doença.
Doença. O irmão dele é um problema sério, só tem um rim, e aí um outro deu um rim pro outro, agora não tem mais rim para dar, e aí é aquela confusão, volta e meia, tá precisando do rim, tal, e agora não sabe como é que faz, Toninho tá na fila para entregar, tá, o seu rim não serve aí.
Serve.
Toninho tá aí, na fila, se, ou então o irmão dele vai pro inferno, amém? É assim? Primeiro, nós vamos, todo mundo, primeiro, nós vamos descer os infernos. Todos nós vamos primeiro, antes de mais nada, nós vamos descer os infernos. Nós vamos descer mais de onde nós já estamos. O que mais que atrapalha a gente viver aqui?
Trabalho.
Trabalho. Atrapalha a gente viver aqui. Já falou doença, falou trabalho.
É, irmãozinho.
O que que atrapalha a gente se viver aqui?
Sei não.
Fala, Vanessa. Falta
de... família, filho.
Filho, família.
Marido, mulher.
Marido, mulher, aqui, ó, tem uma mina boa aqui.
Falta de dinheiro.
Marido, mulher.
Falta de dinheiro.
Falta de dinheiro, muito dinheiro.
Excesso de dinheiro.
Excesso de dinheiro, entendeu? É. Ser bonito, Daniel tá falando duas coisas certas. Ser bonito é um problema sério. Ser feio. É outro problema. Tudo isso atrapalha a gente viver aqui. Para a gente viver aqui. Então, por isso é que nós precisamos de Deus ao nosso lado para nos aconselhar. Porque toda hora nós estamos embaraçados em alguma coisa. Toda hora nós estamos embaraçados em alguma coisa. E aí o que acontece é o seguinte, Cleide, que os anos vão passando. Os anos vão passando. Os anos, eles não perdoam. É assim, 40, 50, 55. Quando chega, tem uma certa idade, 45, você tem que ir no, aonde? Aonde? Pessoal de 45 anos aí. Aonde você tem que ir? Aonde? Como é que chama? É. Proctologista? É o nome da fera. Não, não, é o urologista. O proctologista é quando o problema está mais sério. Não, é quando o problema está mais sério, mas... É, primeiro é o urologista. É. É. O... 40 anos. É. 40 anos. É cardiologista todo ano. É urologista todo ano. E as mulheres? É. As mulheres o que que é? Hã? É.
Oculista primeiro, depois o ginecologista, depois o psiquiatra, o mastologista. E daí não para mais.
Pois é. Então, eu pergunto, tem jeito pra gente aqui? Tem como? Não tem, gente. Não tem. Mas o que nós estamos falando aqui, seriamente, é o seguinte. Davi, ele falou, o problema meu é o seguinte, eu não posso é ficar no inferno. Porque eu não posso ficar nesse inferno. Eu não posso ficar nesse inferno. Porque isso aqui, gente, é exatamente o quê? O inferno. Deus desceu aos infernos. O meu reino não é desse mundo. Esse mundo é o reino dos demônios. É o reino do diabo. É o reino das trevas. O que tem aqui na terra? Não é? O que predomina na terra? Você olha para o céu agora de noite, o que você vê mais do céu? As trevas ou a luz? A luz veio ao mundo. O que tinha no mundo, gente? Trevas. E o que tem no mundo hoje? Trevas. Ó, é violência, é gente matando gente, é gente... ou são relacionamentos, confusão, insônia. É como a Livinha está falando ali, ó, tem que estar tentando de todas as formas. Mas chega um momento, que é só Deus. Chega um momento que é só Deus. Agora, feliz é a pessoa que encontra Deus novo, cedo. Feliz é a pessoa que descobre como Jesus descobriu, cedo. Ele viu a verdade cedo. Não foi necessário passar por tantas dificuldades, porque é o nosso caso. É o nosso caso, a gente tem que apanhar muito para poder chegar à conclusão. Concorda? Vocês concordam? É assim, não é assim? Mas Jesus conheceu a verdade cedo. O meu reino não é desse mundo, esse mundo é mal, esse mundo é aflição, esse mundo é angústia. Então, ele viu ser então bem-aventurado, feliz, a pessoa que encontra Deus cedo, que dorme com o seu coração alegre, que levanta de manhã sabendo. Ele é uma coisa que eu não, ninguém está escondendo de mim, eu sei. Eu não espero nada da minha mulher. Eu não espero nada do meu vizinho. Eu não espero nada. Como Jesus não esperava. Ele sabia, ele conhecia. Então ele era uma pessoa feliz. Ele era uma pessoa tranquila. Ele deitava. Não tinha onde reclinar a cabeça. Deitava, botava a cabeça numa pedra e dormia, Vladimir. Nós não temos essa tranquilidade, por quê? Porque a gente vive na ilusão, a gente não acredita e fica faltando para nós Deus, gente. O que falta para nós é Deus. O que falta para a gente é Deus, gente. Você pode observar. Observa para você ver que a razão de todo sofrimento na Terra é a falta de Deus. Porque as pessoas não têm Deus, não têm a quem recorrer. Não era o caso de Davi que tinha? Versículo 9, lê.
Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente.
Lê de novo.
Portanto, está alegre o meu coração...
Não, lê o 11.
Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente.
Perpetuamente. Quem anda com Deus, quem não esquece, ó, antes do médico, antes do psiquiatra, antes do urologista, antes do psicólogo, antes, Deus. Se você anda com Deus, se você tem comunhão com Deus, na tua presença há abundância de alegria. Então, às vezes, a gente fala as coisas que o povo interpreta mal. A gente fala de bênção, no outro dia todo mundo pensando que a bênção confunde a bênção com a bênção. Né? Já começa a entender as coisas erradas. A gente fala que é de alegria, a pessoa já põe um shortzinho e já vai pular carnaval. A gente fala de felicidade, a pessoa já quer arrumar 3, 4, 5 mulheres. Não é assim? Já quer pôr um trenzinho no meio do rabo e ir lá pro clube, não sei para onde, tal, porque falou de alegria. Alegria. Então, a gente tem que entender. Qual é a alegria que você quer? Qual é a paz que você quer? A paz que o mundo dá? Ou você quer deitar com Deus, tranquilo com Deus? Agora vamos em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Vamos ver, lê.
Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam.
Sim. Na verdade, os mortos não ressuscitam. Lê para mim só esses dois versículos aqui, ó, 13 e 14.
E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou.
Isso. E se Cristo não ressuscitou?
Logo é vã a nossa pregação.
Então, qual a finalidade da nossa pregação? Hã? Qual a finalidade da nossa pregação? Tá assim, lê de novo. Só os dois.
E se não há ressurreição de mortos?
Se não há ressurreição de mortos. Vamos dizer que não há ressurreição. Presta atenção. O que é ressurreição? É sair aqui do inferno. Ó. O que é ressurreição? Presta atenção, todo mundo olhando para cá. O que é ressurreição? Sair daqui. Ó. Para onde todo mundo vai. Eu quero ver você sair daqui. Vem. Sair daqui inteiro. Sair inteiro. Sair como Jesus saiu. Jesus saiu de corpo e alma. Não vai sair só o corpo, que não vai adiantar. Amém? E a alma também, sem o corpo, não vai adiantar. Ressurreição é a chave, ressurreição, é o que você tem que pensar. Você pode ser dono do mundo inteiro, se você não ressuscitar. Amém? Você pode ter 1000 mulheres. Se você não ressuscitar, então, a chave de tudo é a ressurreição. E o que, que é a ressurreição? Amém? Sair de onde? Inferno. Agora, eu quero mostrar para vocês que o inferno não é só lá embaixo, não. Aqui também, na superfície, é inferno. Aqui na superfície também é inferno. Amém? O reino aqui não é o reino de Deus. Aqui na superfície não é o céu. Aqui na superfície não é o lugar para nós, não. Aqui é canseira, enfado, velhice, doença, violência. É um inferno. Aqui. Aqui a superfície é assim. Lá embaixo deve ser pior, né? Eu nunca fui lá ainda, mas lá embaixo deve ser pior. Ressurreição. Eu quero, ela vai ler um texto aqui, mas ela vai ler rapidinho, porque eu não vou comentar. Só lê, então você presta atenção. 15, a partir do versículo 1.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos.
Olha aí, ele ressuscitado, hein, gente? Ele saiu do inferno. Ele foi no inferno. Foi. Mas ele saiu do inferno. E foi visto. Ele foi visto depois que ele saiu. Ele foi visto. Amém? Ele tinha a vida que a gente tem? Ele tinha as coisas que nós temos? Ele tinha... Não. Ele enxergou mais longe. Ele enxergou mais longe. Ele enxergou mais longe. Amém? Ele falou, a minha alma não vai ficar lá. Eu primeiro preciso vencer o maior problema meu, que é a morte. E nós ficamos aqui levando uma vida como se não fosse morrer, como se nós não fôssemos morrer. Ele não, ele já viu logo direto a morte. Falou, não é a morte, o problema meu é a morte. Eu preciso vencer a morte. Logo eu já vou, em vez de ficar amassando barro, ou então com frescura e tal, eu vou trabalhar logo no objetivo principal, que é a morte. Eu preciso vencer a morte. Eu preciso ver o que eu tenho que fazer para vencer a morte. E ele trabalhou nessa direção. Então, 3 dias ele ficou, saiu, ressuscitou. Presta atenção. Ressuscitar significa sair. Mas sair com tudo. Eles foram lá onde estava o corpo dele, não achou o corpo dele. E ele já estava fora. Já estava fora, sendo visto pelas pessoas. E a alma dele, onde é que estava? A alma dele, onde é que estava? Com ele. No corpo. E o corpo, onde é que estava? Com a alma. Então a alma dele foi salva. A alma dele foi salva. Aqui, ó. Versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. pelo qual também sois salvos. Ele foi salvo. Jesus Cristo foi o primeiro a ser salvo. Salvo do poder da morte, salvo do inferno, salvo deste mundo. Jesus foi salvo. Amém? Ele não morre mais. Ele não precisa mais de ir no urologista. Ele não precisa mais. Se ele estivesse aqui, eu precisava. Mas ele não precisa mais. Porque ele está no corpo que não precisa mais. Um corpo dele. Nós vamos mostrar aqui já. Viu? Lê mais de onde você parou.
Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos.
Eu estou falando isso aqui para você entender o seguinte, que ele foi visto. Ele foi visto. Foi visto quando? Vê o Lucas agora, não interessa. Vê o Ramiro agora, não interessa. Eu quero ver o Ramiro depois da morte. Amém? Quem quer me ver depois da morte? Ninguém, né? Quem quer ver o Toninho depois da morte? Deus me livre, né? A pessoa não quer ver. Não! Sabe que você não tem medo? Sabia que você não tem medo? Quando você... Se você ressuscitar, ninguém vai ter medo de ver o outro. Ninguém tinha medo de ver Jesus. Continua.
Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé.
Então, para que serve a nossa fé? A nossa fé visa... Todo mundo responde. Isso, numa só voz. A nossa fé visa... E a nossa pregação visa... Da igreja. O meu trabalho aqui é para que vocês todos ressuscitem. Para que vocês todos não permaneçam no inferno. Jesus, ele veio, desceu aos infernos para nos salvar. Amém? E o evangelho foi posto para nos salvar. E nós estamos aqui pelejando para que ninguém fique no inferno. É muito difícil? É. Por quê? Abrir os olhos da pessoa, fazer a pessoa entender. É muito difícil. Fazer a pessoa desejar, como hoje de manhã a gente falou assim, a gente canta as coisas que não faz. A gente não tem amor a Deus. A gente não tem, assim... A hora que o problema vem, a gente não lembra de Deus. A hora que o problema vem, nós tínhamos que lembrar de Deus imediatamente. Senhor, ó, está acontecendo isso. Senhor, ó, isso aí vai prejudicar a minha alma. Senhor, se eu fizer isso, eu vou colocar em risco a minha ressurreição. Por isso é que ele deixou. Obrigou ele a andar um passo, ele andou dois. Obrigou a andar uma milha, ele andou duas milhas. feriram no rosto, ele virou a face. Tudo que ele fez foi para não correr risco de ficar no inferno. Ficar no inferno. Amém? Vim do Pai e volto para o Pai. Ele estava aqui, mas ele queria voltar. Ele não podia correr o risco de ficar aqui. Onde nós estamos? Nós somos degredados, filhos de Eva. Nós estamos aqui no exílio. A Bíblia diz que enquanto nesse corpo é um exílio. Então nós estamos longe de Deus. Nós estamos aonde? E Deus já passou pelo inferno, já ressuscitou dos mortos e falou, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Gente, acorda, gente, olha, porque, olha, presta atenção, lute pela sua salvação também, e etc. Olha, deixa eu fazer o que quiser com você aqui, tá? Se a sua mulher é feia, paciência. Paciência. Amém? Se a sua mulher é bonita, paciência também. Amém? Porque ela vai te dar trabalho demais se ela for bonita. Então, paciência com ela. Amém? Metade. Estou olhando para ela aqui. Que eu ia falar, se for gorda, né? Mas eu olhei para ela aqui e fiquei com medo de falar, né? Ela achar ruim. Agora já falou, né, mano? Agora já falou. Então, paciência. Se for careca, paciência. Né, Roberta? Você nem liga mais. Liga, Roberta. Nem lembra aqui de cabelo, lembra? Nem lembra. Então, é assim. Nós temos que fazer tudo, gente. Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, fiz o que eu podia fazer, porque eu queria. Isso que Paulo fez, eu quero ressuscitar. Eu quero ressuscitar, eu quero ter o direito de ressuscitar. Não tem importância, o tempo passa rápido, as mulheres bonitas passarão. As mulheres feias também passarão. As magrinhas passarão. E as gordas também passarão. Todas passarão. Amém? Amém. O mais importante é o quê? O mais importante é o quê? O que, que é, Neto? O mais importante? É. É a ressurreição dos mortos. Mais importante é a certeza. A minha alma não ficará no inferno. Deus não permitirá. Senhor, eu te amo. Senhor, eu sou seu amigo. Senhor, eu sei que o Senhor me ama também, me quer. O Senhor não vai me deixar lá. Pelo amor de Deus. O Senhor não, o Senhor está vendo. Eu faço tudo para te agradar. Eu faço tudo, Senhor, para que obedecer o Senhor. Mas eu vou pedir encarecidamente, não deixa a minha alma nesse inferno, não. Não deixa a gente nesse inferno, não. Amém? Continua, Pia.
E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus.
Pula aqui, vou ver outra aqui para poder andar depressa. 17.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
Repete.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
18.
E também os que dormiram em Cristo estão perdidos.
Amém. 19.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Repete.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Vamos parar um pouquinho aí para explicar para você. Repete.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
E toda hora eu encontro com um irmão que fala para mim assim, graças a Deus, comprei isso e tal, não sei o que, Deus me abençoou, papá. Aí eu fico feliz. Eu fico feliz. Graças a Deus, meu filho. Né? O outro chega, ó, irmão, ó, se eu contar para você, graças a Deus. Ó, o nosso casamento foi uma beleza, correu tudo bem, e etc. Papá, tal, então, graças a Deus. Então, Deus nos abençoa aqui? Abençoa. Deus nos livra aqui de tanta coisa? Nos livra. Deus nos ajuda aqui. Mas se nós esperamos em Cristo só... Ah, eu comprei um carro. Vem cá que eu vou te mostrar. Foi Deus que me deu. Tem gente que ainda prega lá atrás assim. Deus que me deu. Né? Pertence a Deus. Conversa. É, presente de Deus. Outra hora pertence a Deus, né? Quer dizer, mas Deus não abençoa a pessoa aqui? Mas aí está escrito o quê? Se a nossa esperança... Porque tem gente que espera em Deus só para esse mundo. Quanto o mais importante, ele fala, se você espera em Deus só para esse mundo, você é o mais miserável de todos os homens. O mais importante é a ressurreição, meu filho. O mais importante é o que você tiver lá dentro. E agora você fala assim, e agora? Eu fico aqui dentro esperando pela minha alma. Se minha alma não vier me buscar? E se a minha alma não for salva? Né? Se ela não for salva, ela vem e vai ficar com o que tem. Com o mesmo corpo? Com a mesma podridão? Com o mesmo... Amém? E se no inferno não tiver silicone, no inferno não tiver, o que mais? Né? Botox, sei lá, como chama. Se no inferno não tiver chapinha, arrumar o cabelo, hã? Amém. Lê mais.
Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Isso. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem.
Isso, eu fico com vontade de falar, não dou conta de ouvir e não falar. Pede de novo, por favor.
Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos.
Cristo ressuscitou dos mortos. Deus não deixou a sua alma no inferno. Cristo ressuscitou. Jesus ressuscitou. O grito de alegria, grito de glória da igreja. Jesus Cristo ressuscitou. Porque se não tivesse ressuscitado, seria vã toda a nossa pregação, seria vã todo o nosso trabalho. Porque o que interessa para nós é a ressurreição. Tem jeito não, Vladimir. Tem jeito não, Vladimir. Não tem jeito, meu filho. Amém? Eu disse, Deus abençoa a gente aqui, abençoa. Deus nos abençoa aqui, abençoa. Deus nos ajuda aqui, ajuda. Cura os enfermos, liberta os cativos, manda embora livros oprimidos, etc. Mas liberta você agora, daqui a amanhã você está oprimido de novo. Cura uma enfermidade sua aqui hoje, amanhã você está doente de novo. Então, Deus nos abençoa aqui, mas nós sabemos perfeitamente que o que mais nos interessa, ele falou, é melhor, se eu perder um braço, eu vou ficar toda a vida pedindo, Deus, Senhor, me dá o braço que eu perdi, me dá o braço que eu perdi. Não, tirou um braço, põe outro de madeira, faz qualquer coisa, mas o que interessa é que eu entro, que eu vou ser salvo, interessa a minha ressurreição, interessa eu no céu, com um braço só. Mas no céu. É melhor entrar com um olho do que tendo os dois ficar de fora. Né? Amém. Continua lendo aí, Fia, por favor.
Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda.
Então, primeiro... Porque, lê os 22 e 23.
Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda.
Então, a única pessoa que ressuscitou até agora, única, Cristo. Depois de Cristo... Está prevista a ressurreição de quem? Da igreja. Da igreja. Amém? Primeira ressurreição. A primeira ressurreição está reservada. Tem duas ressurreições, a primeira e a segunda. Então, Cristo ressuscitou. Sozinho. Sozinho. Depois vem a primeira ressurreição, que é a ressurreição da igreja. Então a igreja não vai para o juízo final. A igreja não vai ser julgada, ela está sendo julgada agora. Ela está sendo julgada agora. Agora é que a gente aperta, a gente chama atenção, é agora. É agora que eu não posso pecar. É agora que eu preciso, né? Por quê? Vem? Toca para frente, bem na frente aqui, para poder... Só um minutinho, deixa eu ver aqui, eu acho... Lê aqui, no versículo 34. É 35, 35 para frente.
Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E que com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial.
Pronto, não vou nem falar nada, é bom demais, é preciso ler, é preciso pegar isso aí e ler muito, sempre, para você entender o seguinte: olha, a ressurreição semeia isso aqui que nós estamos vendo, mas nós vamos ressuscitar. Assim como ele falou, assim como existe o corpo animal, existe o corpo celestial. Assim como existe a glória da estrela, a glória da lua, a glória do sol. Uma é a glória de um, outra é a glória de outro. Assim como existe corpo celestial, existe corpo também animal. Então, a promessa de Deus está aí, está muito bem explicadinho. Muito bem explicado. Então seria bom que a gente pensasse bastante nisso. Porque a gente não sabe a hora. A hora que nós vamos descer. Mas nós não sabemos a hora. E depois, ficar na expectativa será que a nossa alma lá. O salmista, ele já tinha certeza: Deus não vai deixar a minha alma. Amém? Deus não vai deixar a minha alma. Eu corri a carreira, combati o bom combate, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar a minha alma. Não é bom, gente, a gente dá o último suspiro. Quando você não vai ter medo da morte, porque você está pronto, preparado todo dia. Todo dia você está pronto. Se a morte vier hoje, amém, foi um alívio para mim. Amém? Enquanto eu estou nesse corpo, eu tenho que estar tendo cuidado. Porque a minha alma está correndo risco. Mas é muito bom que você tenha certeza: a minha alma não vai ser deixada. Eu vou dizer para o meu corpo: ó, aguenta a mão aí, porque eu venho te buscar. Eu venho te buscar. Tinha muito mais coisa que eu ia mostrar para vocês, mas não dá para a gente não para de falar, né? Não para de falar e também não para de... Ali, quando você mexe na água ali, mais coisas vão aparecendo. O certo é que a igreja, ela é privilegiada, ela é abençoada, ela é, vamos dizer assim, cuidada por Deus aqui. O Senhor está à minha direita, não me deixa só. Ele acampa os seus anjos ao meu redor. Ele cuida de mim, Deus cuida de mim. E Ele cuida da minha alma, que é o mais importante. E eu, Ele abriu os meus olhos para que eu creia cada vez mais que eu preciso dEle. para salvar a minha alma. Ele não é o Salvador? Não é Ele que tira o pecado? Né? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Vamos curvar nossas cabeças, pensar, agradecer a Deus. Agradecer a Deus que nos tem aberto os olhos, nos tem feito entender. Que Ele não vai deixar a nossa alma no inferno. Não vai permitir que a gente fique eternamente ali, na mansão dos mortos, no lugar onde estão os mortos. Mas nós estamos vivos. Nós estaremos ali vivos. Na verdade, o nosso corpo já não mais será aquele. Nós já temos um novo. Que Deus nos preparou. Temos uma casa, um edifício feita, não por mãos, eterna. Nos céus. E o dia, aquele dia, o dia do Senhor, tão esperado por nós, tão desejado por nós, virá. E a igreja, gloriosa, enxugará as suas lágrimas, curadas serão as suas feridas, suas dores. Estaremos eternamente no paraíso de Deus, no novo céu, na nova terra que Deus criou para nós, para a igreja que creu, quando ainda estava habitando o corpo do pecado, quando ainda estava vestindo o tabernáculo, o trapo, às vezes, de imundícia. Mas sabia que Deus era poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele fala a nosso respeito. Eu creio. O Senhor não tira de mim a fé. O Senhor não permita que a tribulação, a angústia, as coisas venham tirar a minha fé. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, minha irmã, a crer. Ajuda-me, Senhor, a acreditar. A colocar realmente em primeiro lugar a esperança de que também a minha alma não ficará com os mortos. Thank you. porque eu vivo. Como o Senhor vive, eu vivo também. Aleluia, aleluia. Obrigado por tudo. Ajuda a igreja, né, nesse dia de aflição, de angústia, a confiar no Senhor, a chamar pelo Senhor, que está bem pertinho de nós, já ressuscitado, bem pertinho de nós, pronto para nos atender, pronto para nos responder todas as nossas dúvidas, todas as nossas questões. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus.
Que eu faça, há por fazer. Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer.
Com palma,
onde os meus olhos podem ver. Há coisas demais pra me envolver, por mais que eu faça, há por fazer. Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer. Necessito só de ti, meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos teus pés.
Amém, amém, aleluia.
E de tudo a se cuidar, se dispor-me a te escutar, a parte melhor eu exploro.
Necessito só de ti,
necessito só de ti. Meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos teus pés. E de tudo a se cuidar, se dispor-me a te escutar.